Cagando Regra.
Informação sem compromisso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você está ouvindo nosso podcast, mais um episódio do Cagando Regra. Informação sem compromisso. Esse é o nosso lema. Toda semana, na sua plataforma favorita. Estamos presentes em todas as plataformas. Mas a gente pede que você dê preferência a Orelo, nossos parceiros que retribuem a criação de conteúdo com um pingadinho cada vez que você escuta a gente no aplicativo deles. Então, rapidinho, baixa lá Orelo e passa a seguir o nosso podcast Cagando Regra por lá, que assim a gente fica mais feliz e segue produzindo conteúdo por aqui. Se você caiu de paraquedas e não sabe do que se trata, não sabe o que é isso, enfim, eu sou André Fran, talvez você me conheça pelos programas que eu fiz na TV, viajando por alguns dos destinos mais polêmicos do mundo, Iraque, Irã, Afeganistão, Somália, enfim, não conta lá em casa, que mundo é esse, esse tipo de coisa. E a nossa produtora, que faz todo esse conteúdo, veio agora para a frente aqui dos holofotes do podcast. E aqui comigo sempre está ele, nosso diretor de fotografia, montador, crítico de cinema e crítico da vida em geral, Felipe César Marins, arroba mais comprida do Instagram. Boa noite, Felipe.
Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Saudade. Pô, né? A gente se encontrou anteontem, mas eu tô com saudade.
É isso aí, também aqui presente, como sempre, para dar o background jurídico da nossa cagação de regra e também abrilhantando com sua persona algumas de nossas produções, como o projeto Meme Explica, que vai ao ar no canal de Educação Futura. Ou seja, quando a gente precisa de lastro, de embasamento nos comentários, a gente aciona ele, o nosso doutor Bisteca. Boa noite, doutor.
Olha aí, meus queridos, minhas queridas, meus cagandas, boa noite. Que apresentação maravilhosa. E sintam-se em casa para a nossa caganeira semanal.
Doutor Bisteca, que sempre se lembra de dar o boa noite para a nossa audiência, os cagandas. Isso é muito importante. Também por aqui, diretamente da Espanha, você em breve vai conhecer um pouco mais da vida desse personagem até então misterioso que participa aqui do nosso Cagando Regra. Ele que é o nosso comentarista internacional, direto de Ipanema, também um pouco catalão, que trabalha com publicidade e educação, o homem mais desconstruído do Rio de Janeiro, que sai do Brasil, Rafael Montenegro, o Raspinha para os íntimos.
Me sinto, às vezes, tipo o Mr. M, com essa, o mistério, qual é o truque, príncipe das trevas, mas tamo aí.
Hein, você quer arriscar quem é Raspinho, o que ele faz, de onde ele vem? Comenta aí nas nossas redes sociais, onde a gente divulga o programa. Lembrando que toda terça-feira, apesar de hoje ser quarta, mas toda terça-feira, às 20h, a gente exibe ao vivo no YouTube a gravação desses episódios. Aí você vê, né, acesso total, sem cortes, aquela bagunça toda, e depois você pode escolher a sua plataforma favorita para ver o episódio lapidado, bonitinho, ali na sua rede social, na sua plataforma, aliás, de podcast favorita. O pessoal que está no YouTube pode, então, colaborar também com comentários e no Superchat, que já está aberto aí.
Não está aberto? Vai virar um ano sem um Superchat, hein? Por favor.
Porra, estamos entrando o ano sem um Superchat. Quem mandar Superchat hoje... entra ao vivo no programa. Hoje é bagunça de final de ano, porque hoje...
Olha aí, que beleza!
Olha aí, olha aí,
que beleza!
O que que houve?
Superchat. Luiz Eduardo Andrade.
Luiz, quiser, avisa, a gente dá um jeito, te manda o link do Zoom, você entra aqui com a gente.
Tirando o cabaço do Superchat.
Cadê o Luiz?
Conseguiu botar ele aí?
Ele entrou, ele falou que entrou.
Olha ele aí.
Olha aí que beleza. Uma salva de palmas para Luiz Eduardo Andrade. O homem que arrancou o cabaço do Superchat.
Sempre importante marcar presença.
Marcar o gol.
Assim pois é.
Hoje já chegou marcando o gol. Assim como nos antigos programas de auditório que o Silvio Santos chamava alguém para a plateia para o palco. Luiz Eduardo, fala aí de onde você vem, o que, que você faz. Uma breve apresentação aí para a gente.
Vamos lá, eu sou de Uberlândia, sou mineiro de Uberlândia, mas moro em São Paulo. Eu trabalho no mercado financeiro já tem 8 anos.
Obrigado, então, pela participação, Luiz Eduardo. Fica aí.
Mas um dia ainda vou viver disso aqui, ó. E o programa que você fez foi uma inspiração muito grande. Eu já fiz uma porrada de viagem inspirada aí e no trabalho que você fez lá no Não Conta Lá em Casa, que é fotografia. Então, no final de semana, demais. Minha cachaça é a fotografia. Já morei na Índia, já morei em campo de refugiado, já fiz uma porrada de coisa. Muito inspirado por vocês na época do programa, cara. Foi uma que experiência legal, cara. Do caralho.
Pô, sensacional. Que campo de refugiado você morou em um?
Eu morei, na verdade, eu fiz um intercâmbio na Hungria e foi logo quando estourou a guerra da Síria. Então, aquele primeiro grande fluxo da galera que estava indo para a Europa, na verdade, do Afeganistão, da Síria principalmente, e também tinha um rescaldo ali de Primavera Árabe, a turma do Egito, Tunísia, algumas pessoas do Marrocos, estava todo mundo indo para lá. Então, o campo que eu fiquei, na verdade, não era de refugiados, né? Porque eles não tinham status de refugiado. Eles tinham... O que que acontecia? Geral, 95% das pessoas tinham sido presas na Sérvia, ficado na prisão na Sérvia, e aí eles tinham duas opções, ou eles eram expulsos ou eles cruzavam outra fronteira ilegalmente. Então, assim que eles saíam, tem uma cidade na Sérvia que chama Novi Sad, a prisão era lá, eles saíam de Novi Sad e iam para Debrecen. Então, a cidade que eu morei era na fronteira da Hungria com a Romênia.
Ah, entendi. A gente teve lá na Hungria, foi ponto focal ali, onde afunilava ali durante um tempo, porque foram os primeiros a meio que segurar aquele fluxo, né? Criando barreira, prefeito falando que ia metralhar a galera que chegasse lá, o negócio foi terrível. Aquela repórter que deu a rasteira no refugiado, todo mundo deve lembrar dessa imagem.
Foi bem na época que eu estava lá, cara. Foi bem na época que eu estava lá.
A gente chegou pouco depois, você devia estar lá quando a gente passou por ali.
Foi, se não me engano, eu fui para lá em dezembro. Eu lembro que eu passei o Natal dentro do avião. Eu fui para lá em dezembro de 2011. 25 de dezembro de 2011 foi o dia que eu fui. Eu voltei no final de março. Mas foi uma experiência foda, cara. Foi muito legal na época. É muito difícil, né? Você lida ali com o sofrimento humano no mais puro estado, né? Então, assim, na época, pô, minha carreira deu um cavalo de pau, porque na época eu queria trabalhar na ONU e tal, e na Hungria tinha um problema grave de... a gente sabia como é que funcionava o repasse, na época era a União Europeia, né? E aí, na época que eu tava lá, foi bem quando o Orbán entrou. E aí o cara rompeu com a União Europeia parou de subsidiar qualquer programa de imigração e de refugiados, e o que eles fizeram foi começar a financiar com o dinheiro da Hungria. E, no final das contas, a gente tinha acesso às informações do orçamento público. Eu não falo húngaro, mas a gente sabia quanto que era. E, assim, na ponta final chegava muito pouco. Aí, na época, eu falei, cara, esse troço aqui não é para mim, eu não vou... Eu vou achar outra maneira de me comunicar, entendeu? E aí, a fotografia meio que apareceu como uma válvula, assim, para eu... foi a minha linguagem. E eu lembro muito de ver o programa de vocês... Eu lembro até que tinha o Bruno, que era do mercado, se não me engano. Tem um depoimento dele que eu acho que ele fala isso.
Sim, sim.
E aí eu falei, pô, o cara achou a linguagem dele, precisa achar a minha.
Pô, legal demais. E as fotos que você tem ali são de que viagens?
Na verdade, eu tenho duas fotos ali. Uma é do João Machado, que é um fotógrafo que só fotografa o sertão brasileiro. Mas não é aquele sertão chão rachado... Não é aquele sertão de miséria, calango, pobreza, né? Ele faz um sertão mega colorido. Então, essa foto aqui, se não me engano, ele fez em Bom Jesus da Lapa, que é uma romaria que tem lá todo ano. E a outra é de um fotógrafo da Chapada Diamantina, que chama André Dib, que ele fotografou os calungas, que são os quilombolas que moram lá. E as outras são minhas. Aí tem um casal que eu fotografei num distrito lá de Uberlândia. Tem uma foto no Atacama, uma foto na Serra da Canastra, e tem uma outra do Daniel Marenco, que foi um cara que fotografou na Rocinha aí, naquela campanha de venda de fotos da pandemia. Eu comprei uma foto dele, é uma foto que chama Torturado, que é um moleque que tem ADA, assim, escrito em ferro quente, com a Rocinha no fundo e o moleque com isqueiro, assim, iluminando a...
Nossa, nunca vi essa imagem, vou pesquisar aqui depois.
Chama Torturado. É uma imagem muito forte, cara. Daniel Marenco é um cara também muito... Uma linguagem muito própria, assim. Um cara
eu também gosto muito de foto de viagem para guardar. A gente tinha um mosaico de quadros aqui na sala, agora mudou porque teve uma obra aqui, mas eu tinha uma foto do Michel Coelho, que viaja com a gente, que quando a gente foi para a Islândia, ele enquadrou na mesma imagem o vulcão em erupção que a gente estava visitando com a aurora boreal em cima, que tipo a parada, uma das imagens mais únicas que alguém pode fazer. Aí eu tinha uma foto de uma menina de 14 anos refugiada na estrada curda com uma AK-47 nas costas, ela olhando assim para trás. Eu acho bonitaça essa foto. E uma foto do livro de um amigo meu, que são duas meninas da Mongólia. Acho que a imagem...
Mongólia é a viagem do sonho, cara. Quem sabe um dia.
Já foi.
Mas é muito louco, né, cara? Porque você pensa, você vai ter uma foto de uma criança com uma AK-47 na parede da tua casa. Geralmente meus amigos vêm e falam, cara, mas por que você tem essas fotos assim de sofrimento, né? Porque, na verdade, a ideia aqui que eu tenho às vezes, porque tá todo dia aqui, eu vejo essas fotos todo dia, não é nem tanto para me lembrar, talvez, daquela situação específica, né? Mas é assim, cara, o mundo é muito maior do que a sala do meu apartamento, então... Ah. Eu acho que é muito mais simbólico do que a linguagem em si, né, cara? Então...
Total. Eu fico. As fotos que eu escolhi são as fotos que eu gostava de ficar muito tempo olhando para elas. Por conta disso, abre uma janela para outro mundo, né? Eu ficava pensando, cara, o que que essa menina viveu? O que que ela passou? O que que ela estava pensando naquele momento? O que que rolou depois ali? Essa menina de 14 anos com uma cara nas costas. Muito louco. Mas é isso, abre uma janela para a gente ver isso, né? O mundo é muito maior do que a nossa realidade.
Pô, Luiz, que a boa foto faz isso. Deixa eu sair para... Porque agora o superchat vai render.
Portas abertas.
Faz o teu jabá aí, porra. Fala o teu Instagram aí, faz o teu jabá aí.
Boa. Meu Instagram é Luiz Eduardo com Z, PA, de Pereira Andrade. Sigam lá. Mas é isso, gente. Obrigado. Prazer contribuir aí com a primeira superchat.
Volte sempre.
Agora, depois que entrou a primeira vez, agora é só alegria.
Abriu a porteira.
Querendo voltar, já sabe. Portas abertas, só depositar lá um superchat. Estou zoando.
Pelo menos, o primeiro foi de 30. Acima de 50, tem um filtro. Só é isso.
Acima de 50, fica na casa do Raspinho uma semana.
Valeu. Tá barato. Valeu, tchau.
Obrigado, Luiz. Obrigado, cara.
Vamos trazendo logo a primeira pauta? Já em ritmo aqui de fim de ano, a primeira pauta vai ser um apanhado, quase que uma visita, uma revisita a 2021 através das principais buscas que rolaram no Google, né? O Google, que é praticamente a internet de hoje em dia. Então, o nosso querido Rafa Montenegro trouxe aí uma matéria do site Mashable, né, de tecnologia, falando sobre as principais palavras e expressões procuradas no Google. A primeira, sabe qual foi? Vocês que são amantes aqui do esporte.
Cagando regra.
Não, ainda não. Foi NBA. Por que? Não sei. Não tem nenhuma outra liga esportiva americana no top 10, mas está lá a NBA em primeiro lugar dentre as palavras e expressões mais buscadas em 2021. Arrisca por quê, Felipe? Você que é fã aí do Lakers, está sofrendo?
Sofrendo um pouco. O quê? Porque o time é
horrível. Não teve nenhum motivo relevante para esse...
Olha e tal, mas...
Entendi. É desse ano, né? Ano passado teve a bolha. Então... Cara, talvez a troca do Westbrook, não sei. Alguma coisa referente a uma grande estrela, não sei mesmo.
Cara, eu acho que teve muito também relacionado... Tipo, a NBA teve envolvido muitas coisas. A gente teve o antivax, tudo aquilo que rolou. De repente foi algo...
Verdade. Bem lembrado. O Irving também levantou muito essa coisa da NBA. Mas estranho, né? Segundo foi DMX, o rapper que faleceu esse ano. Então dá para entender.
Inclusive, vale recomendar o documentário dele, que está na HBO Max.
Não conheço.
Don't Try to Understand.
Antigo ou será agora?
Eu ainda estou na metade, já lançou. Lançou dia 25 de novembro. Eu estou na metade, bem bacana. E recomendo, porque ele é um cara genial.
Uma série documental que eu recomendo muito de rapper, mas de outro rapper. Raspinha, faz o fact-checking aí para saber qual é a plataforma de streaming que ele está. Que é a do Meek Mill, aquele rapper da Filadélfia que foi preso várias vezes. E mais do que o documentário sobre a vida de um rapper, é um documentário sobre como um juiz perseguiu ele e manipulou a lei, distorceu a justiça para manter e prender ele sucessivas vezes, de forma arbitrária. Aqui no Brasil, a gente está acostumado até com outras figuras maiores ainda serem, né, vítimas de juízes Mas é bizarro como é que o sistema de justiça americana permitiu isso, cara. Você fica... E o cara sendo vítima do sistema, não podendo fazer nada. Ele caía por conta da jurisdição, ele caía na mão do mesmo juiz, e o cara pegava, ah, você foi visto andando de moto sem você, no dia que você deveria, tipo assim, coisas mínimas, e botava ele de novo na cadeia. O cara, pô, eu tô trabalhando, eu tô comprovando que eu tô limpo, que eu tô fazendo tudo certo, e era vítima da justiça. Bizarro.
E um cara genial, é. Inclusive é o número um no meu Spotify. Então, olha, eu sou fãzaço dele, mas não conheço o documentário. Se o Raspinha puder confirmar aí a plataforma, para mim vai ser 10.
Amazon.
Isso.
Opa!
Interessei também.
Quem quiser ver um momento histórico que mistura esporte, rap e tudo mais, bota a comemoração do Super Bowl do Philadelphia Eagles, os caras cantando a música dele no vestiário, é de arrepiar. É muito empolgante o momento.
Como é que é o nome do rapaz?
Mick Mill, M-E-E-K-M-I-L-L, Felipe. Depois...
É Free Mick.
Free Mick. Olha.
Depois vem aí uma surpresa, até porque eu não sei quem é. Gabi Petito. Alguém conhece? Já ouviu falar? Terceira maior busca do Google do ano passado.
Com certeza.
Uma GK da vida, né?
Com certeza influência.
Eu acho que é cantora, mas eu não tenho certeza, não.
Mas queria resto, até cara. Fazer uma menção. Caralho, porque vale fazer.
Morreu, meu irmão. A mulher que morreu.
Pô, aí vocês zoando aí, ó. Que absurdo.
Ela morreu?
E falta de sensibilidade.
Corpo de Gabi Petito é encontrado.
Já sei quem é. Desculpa. Já sei quem é. Foi aquele caso bizarro nos Estados Unidos que foi parado o carro dela e do noivo. Eles estavam discutindo, ela estava chorando. Aí o cara falou, você foi agredida? Não, ela tentou me dar um soco. Disse, durma no hotel essa noite, esfria a cabeça e beleza. Depois a menina desapareceu. O cara ficou foragido, foram achar ele perto de casa e depois descobriu que ele se matou também. Porra, uma tragédia bizarra. Tem imagem da menina chorando quando a polícia parou e depois ela não foi mais vista. O cara matou a menina e depois se matou. Nossa, que tragédia. Na sequência, a gente tem Kyle Rittenhouse.
Cara, eu quero falar nada desse furo que a gente deu, hein?
Ah, vivendo e aprendendo. Kyle Rittenhouse, vocês sabem quem foi. Aquele moleque que, em Kenosha, né, uma manifestação Black Lives Matter, e você tem o porte de arma autorizado lá, ele matou três pessoas, ou matou duas e feriu uma outra na mão. Tem um excelente, para mim a melhor série de YouTube que existe é do New York Times, aquela Visual Investigations. Eles pegam de câmera de vigilância, câmera de celular, um monte de coisa e fazem reconstituição de um episódio qualquer. Eles fazem de vários, tem de bombardeio na Síria até, por exemplo, o caso da noite do Kyle Rittenhouse. E o moleque acabou sendo absolvido, né? Estava todo errado, menor de idade, comprou a arma em outro lugar, viajou até a cidade para fazer
segurança. Viajou com uma arma de porte, quer dizer, com belíssimas intenções, né? Nada disso foi analisado no julgamento, quer dizer, foi literalmente carta marcada ali.
É, bom senso pela janela. Analisaram só o momento em si, em que ele atacava.
Sim, exatamente, foi só o ato.
E aí ele estava com uma arma e se defendeu. Mas, porra, o cara vai no movimento contra o racismo, todo armado, junto com um bando de branco para ficar defendendo propriedade.
Esse maluco tem que tomar porrada.
Devia tomar, só que...
Eu não li a decisão, mas eu escutei, eu li algumas pessoas comentando que a intenção do agente não foi analisada na decisão, quer dizer, proposital.
E eu li, né, na ocasião, e até postei no Twitter, comentando uma thread, achando que era ponto pacífico, né? De que foi um absurdo, que a absolvição, que o moleque branco dando tiro em negros estão protestando contra o racismo. Até os caras que ele foi vítima eram brancos. Falaram, mas ele matou brancos. Sim, mas ele estava num protesto contra o racismo, um protesto do Black Lives Matter. Não interessa se ele matou brancos ou negros. Ele estava lá para causar contra o propósito da coisa. E eu achei que era tipo assim, todo mundo ia concordar. A chuva de crítica de brasileiro...
Exatamente. Campista, eu falava de brasileiro.
Defendendo o moleque. Ah, mas graças a Deus foi libertado, estava lá em nome dos bons costumes, um cidadão de bem com a sua arma. Caralho, eu fiquei assim, cara, cara de perder um pouco a esperança na humanidade. Na sequência, a gente tem o Brian Laundrie, que é o noivo.
É o namorado
da menina. Depois da sequência, né, dinheiro, Mega Millions, que é a loteca dos Estados Unidos.
A loto. Pessoal gosta de fazer fezinha, acredita nessas porra, né, bicho? Caralho, impressionante.
Ah, tu nunca jogou na Mega Sena da Virada?
Só jogo quando o Michel chama pra fazer bolão. Chega, manda mensagem pra todo mundo. Caralho, vou fazer um bolão aqui, a gente vai ganhar, ficar todo milionário junto, comprar um sítio, viver pelado fumando maconha. Aí eu boto 10 reais na fazenda do Michel.
Eu boto 10 reais pra não. Michel, ele nunca ganha nada. Eu boto 10 reais pra não estar numa fazenda pelado fumando maconha com vocês. Pago até mais. Na sequência, tem um que vale a pena discutir aqui. AMC Stock, que foi aquelas ações da GameStop, da AMC, que subiram vertiginosamente quando um grupo de malucos de algum fórum desses falou, porra, vamos subir. Eu não entendo bem essa coisa de ações, de compra e ações. Eles estavam comprando contra a queda, o tal do shorting, né? Apostando na queda, e aí faturaram mal grana, se mobilizaram, começaram a comprar. GameStop,
né?
A ação subiu, GameStop, bizarramente.
O que vale falar é que a GameStop reinou o mercado de game nos Estados Unidos durante muito, muito tempo, porque eles vendiam jogo usado também, um caralho. E cara, tipo, praticamente quebrou, né? Tipo, a empresa ruiu vertiginosamente nesses últimos anos.
Aí eles fizeram essa brincadeira.
Se eu lembro, não foi não só, tipo, teve uma discussão sobre até onde se pode parar isso, porque começaram a proibir a compra da GameStop, dessas coisas, começaram a tentar parar isso de uma maneira bem restritiva, e aí abriu a conversa de, vem cá, cadê o livre arbítrio, né? O livre, tipo, o mercado, tipo, tudo isso que
livre
a gente...
Livre mercado não é?
Exatamente, não, mas aí é uma festa.
Quando dá dinheiro pro rico, quando dá dinheiro pro pobre, meu irmão, aí tu vai tomando seu cu livre ao caralho, tá ligado? É tipo os bancos
mas eu soube que
o LMC nos Estados Unidos, né? Vai ajudar o banco, o cara que perdeu a casa, foda-se, tá ligado?
Mas eu soube que esse grupo ele também se movimentou exatamente para mostrar o quanto é manipulável, né, o mercado financeiro. Não, não foi só para nem fazer brincadeira e nem para ganhar dinheiro. Foi um grupo que, claro, que acabou gerando um volume astronômico, mas foi para tentar demonstrar o quanto esse mercado é frágil.
O app que eles usaram, de fato, é frágil. O app que eles usaram se chamava até Robin Hood, né, se eu não me engano.
É isso.
Agora está tendo outras organizações, e nesse momento de Web3, a gente já discutiu aqui um pouco sobre isso, né, de comunidades DAO, aquelas comunidades autônomas se organizando através de blockchain e cripto e tal. Tem uma galera também fazendo essas organizações, mas com ambições maiores. Tipo, eles quiseram comprar uma cópia da Constituição, uma das versões mais famosas da Constituição americana. Parece que levantaram raspinha, dá o fact-checking aí. Dezenas de milhões de dólares em questão de horas, assim. Não conseguiram comprar, mas foi uma parada que eu falei, cara, como é que os caras conseguem mobilizar isso? E estão querendo comprar agora um time da NBA, Bisteca. Estavam analisando o valor do Memphis Grizzlies, que parece que é a franquia mais barata, e estavam se juntando para comprar um time da NBA. E aí o grupo
era o deles, Bucks, dessa comunidade... Era o Bucks antes do Antetokounmpo. Era a franquia mais barata. Aí veio o Antetokounmpo e eles ficaram mais caros.
É, bizarro. E o nome do grupo deles, que eles criaram, é o nome daquele dono do Bulls, na época do Michael Jordan, que aparece até no documentário. Crackhouse, Jerry Crackhouse. Como é que é o nome dele, Felipe?
Ah, não lembro. Eu acho que é Krause.
Jerry Krause.
Que era o GM do Bulls.
Krause Group, uma coisa assim. Que eles fazem esse tipo de ação. Deixa eu seguir aqui com a nossa lista. O número 8, Stimulus Check, que foi o auxílio, né, da época da pandemia, então a galera estava procurando ali, né, faz sentido. Depois tem a Georgia Senate Race, foi uma corrida super apertada do Senado, até o Dr. Bisteca falou de um documentário que fala sobre isso, né?
All In.
Da Stacey Abrams, como é que a Stacey Abrams foi eleita. E, por fim, nessas buscas, sem ser de news, foi Squid Game, o jogo do Lula, ou melhor, aqui conhecido aqui no Brasil, como Round 6, ou Round 6.
A porcaria.
Que já foi exaustivamente debatido aqui.
Eu vejo o mérito, entendo, porém não aceito. Não aceito. Cara, como é que essa porra é série mais assistida na Netflix, cara? Tudo bem, é feito em fórmula, arquétipo, caralho. É muito fácil você assistir.
Efeito manada também, né?
Caralho,
mas... Eu acho que tá muito por aí. É o efeito manada.
Explodiu muito rápido.
Foi doido, né, cara?
Mas eu vi um comentário outro dia de um amigo falando que ele se sente obrigado a assistir a série exatamente para poder debater entre os amigos. Quer dizer, e a coisa vai entrando numa roda tão grande que a pessoa se sente fora do ciclo social porque não sabe o que estão falando e não consegue se inserir na conversa. Então, cara, isso gera uma ansiedade perigosa, cara. Eu não tenho que ver uma porcaria com 20 capítulos porque eu quero conversar com meus amigos. Não faz o menor sentido.
Eu vi meio nessa, assim, eu falei, cara, tá todo mundo vendo, deixa eu ver isso aqui. Aí depois achei até curiosa, então não achei a melhor série do mundo, mas achei curiosa e ver. Mas tem mais.
Não,
tem
mais não é ruim, não é ruim. Mas, ser a mais assistida do ano na principal plataforma de streaming, é uma parada absurda.
Ela não tá entre as top 50 melhores, apesar de não ser ruim. É pra virar top 1 de audiência, é muito doido.
Fala nisso, ó, tem um comentário. Ontem eu vi o primeiro episódio de Hellbound.
Já discutimos aqui, já sugeri achei aqui. Pô, mas eu achei que você ia trazer uma novidade.
Não, só um comentário.
Se achar ruim, é o padrão, é o default. Novidade é quando você acha alguma coisa boa. Aqui na sequência do search de notícias, tem o Mega Millions, de novo, em primeiro, a Loteca. Tem o AMC, que a gente falou. Tem o Auxílio da Pandemia, que a gente falou. George Senate Race. Mas aí, lá para frente, começa tem Afeganistão, né, que também bombou muito. Foi o meu vídeo mais assistido esse ano lá no YouTube. Foi quando eu falei do Afeganistão na época da retomada lá do Talibã, da saída dos Estados Unidos lá do Afeganistão. E aí depois começam as criptomoedas.
A primeira,
Dogecoin. E uma expressão aqui que eu colaborei muito aqui para essa que está entre as 10. Ethereum Price. O preço da Ethereum, amigo. Estava lá vendo todo dia, né? Está subindo, está caindo. Como é que estão nossas meninas?
Recuperou, não recuperou?
Recuperou, não recuperou?
Recuperou. Não recuperou tudo, não, mas recuperou.
Já? Essa é uma queda? Já. Vamos ir.
Não, ainda não. Ainda não. Falta um pouquinho.
Ainda não.
Vai ter um auge? Ainda não.
Não, não recuperou do auge, não. Do auge ainda não, mas está indo bem.
Ah, é interessante aqui que você fala, entra no cripto. Não sei se é isso que você ia comentar agora, mas que a pergunta how to buy, né? Onde comprar as criptomoedas foi metade das buscas de todo o Google foi só de criptomoedas. Como comprar algum tipo de criptomoeda.
E o PlayStation 5? Importante aí.
Isso que eu ia levantar para vocês. Comenta aí, Felipe. Tirando, no meio das criptomoedas tem algo diferente ali. Que é
tem o PlayStation 5.
Felipe Corabão.
E não, mas não é só o Play 5, não. Tem o Xbox Series também. Então, você tem os dois videogames que saíram no passado, as cinco criptomoedas, só para a gente ver como é que esse mercado de tecnologia aí, né, hoje domina o mundo.
E máscara N95.
Ah, é verdade.
Não, tem NFT também. NFT, que não está incluído no negócio de cripto.
Tem a ver ali com o mesmo.
Então, é tudo tecnologia e máscara. É só isso que tem.
O Luiz Eduardo participou do nosso chat aqui, que foi o primeiro a colaborar com o Superchat lá no YouTube. Quem estiver assistindo
isso. Está na história do Cagando Regra.
Ele falou que quem fez um movimento parecido com esse, aquele de levantar lá as ações de uma empresa quase falida, foi o Naginarras, que quebrou a Bolsa do Rio. Isso aí, anos 90 e tal, 90 e pouco.
Final dos anos 90, né?
Exatamente.
Eu não era
queria fazer um comentário sobre o PlayStation 5. Porque ele casa muito com aonde comprar, porque de fato não tem mais para comprar. Então está todo mundo desesperado querendo comprar e a busca de fato, aonde eu consigo achar isso? Então, e parece que no primeiro semestre não vai regularizar.
Não, ainda não.
E a mãe do PlayStation.
Não vai regularizar. E não é só o PlayStation não, cara, tem TV, tá acontecendo com TV, porque isso é uma crise dos semicondutores, né? Isso tem a ver com o fechamento da China lá no início da pandemia. Galera parou de produzir semicondutor durante um tempo e, cara, não conseguiram retomar a produção ainda. Isso é fundamental para esse produto de tecnologia de ponta. Então, ainda está muito difícil de comprar o PlayStation 5, mesmo fora do Brasil. Aqui no Brasil, para pegar o preço cheio dele, o preço normal, porque tem a galera vendendo a 8, 9 pau. Mas para você pagar os 4.600, 4.500, que é o preço sugerido pela Sony do PlayStation 5, você tem que esperar, ficar esperando. Tipo, aí abriu na Amazon, por exemplo, você vai lá, compra e chega 2 meses depois.
E eu soube que parece que não vão fazer lançamento de novos jogos nesse primeiro semestre, os grandes lançamentos. Porque não, a galera não tem PlayStation 5, você vai lançar jogo por quê? Os caras vão segurar os lançamentos.
Não, então, tem dois jogos, pelo menos dois jogos gigantes marcados agora para o primeiro semestre. Em dia 27 de fevereiro, sai o Horizon, que é o Forbidden West, que é a continuação do Horizon do PS4, mas também sai para o PlayStation 4. E agora em janeiro, dia 12 de janeiro, eu acho que sai o Elden Ring, que é o jogo do cara que faz esse Souls-like aí, que, pô, super premiado, caralho. Que é esse cara que é o diretor do jogo e o roteiro é do George Martin, lá, o maluco do Game of Thrones. Então você tem jogos Elden Rings, isso. E hoje ou ontem, saiu o Halo Infinite para o Xbox. Então, você tá tendo um fluxo de lança. Só estão segurando mesmo. Tipo, por exemplo, o God of War Ragnarok, que foi foi anunciado junto com o videogame e que, pô, sei lá, foi para mim foi um motivo de comprar o videogame, não tem nem data ainda.
O que significa Ragnarok? Que tem lá no, nos Vikings, tem aí no videogame, é uma expressão...
É uma lenda, né?
Apocalipse. Apocalipse nórdico. Esse novo, agora o Force, passa no, no, na Era Nórdica lá.
Olha aí, semana que vem, a gente falou agora sobre as principais... Fizemos uma espécie de retrospectivo, né, através das buscas, as principais buscas do Google em 2021. Semana que vem a gente vai trazer as tendências para 2022, segundo matéria que saiu no LinkedIn. Vamos dividir para não fazer tudo em um episódio só, porque a gente tem os novos blocos aqui. Novos não, tem entre os blocos que a galera gosta de acompanhar, como o nosso querido O Que Só Você Viu. Solta a vinheta.
O que só você viu?
Doutor Teca, o que só você viu de interessante essa semana?
Ah, eu acho interessante trazer para a gente debater aqui, especialmente no ano de 2021, essa tendência do Supremo, ele praticamente está monopolizando a atenção e o direcionamento do país com a judicialização da política de absolutamente tudo. E eu acho que eles viraram superstars, né? Então, todo mundo quer saber qual o time de futebol de cada ministro do Supremo.
Importante.
Então, seria bacana até a gente fazer umas brincadeiras para tentar adivinhar.
Esse, né, negócio, primeiro, antes de entrar nos times dos rapazes, né, dos senhores, dos
rapazes,
senhoras também.
Excelentíssimos ministros.
Jovens mancebos.
Essa coisa que é meio absurda, na minha opinião, que é o cara aparecer, do ministro aparecer, ser famoso, dar entrevista, dar as caras, é uma coisa que é muito do Brasil, né? Mesmo nos Estados Unidos, a gente não eram figuras conhecidas. Também, recentemente, começou, ainda mais depois que o Trump começou a indicar uns polêmicos lá, e tinha a RBG também famosa, mas eram figuras que ficam mais ali na encolha, né? Não estão toda hora na mídia.
E no Brasil você tem um federal famoso, que agora vai sair candidato à presidência, né? Que está errado.
Os do STF, acho que essa onda começou muito com o Joaquim Barbosa, né?
Mas começa ali com a criação da TV Justiça, né? Então, ali por volta do ano 2000, agora não lembro quando foi criada a TV Justiça. E aí a transmissão dos julgamentos ela começa a ficar muito popular entre os estudantes de direito, né? E aí, naturalmente, aquilo foi criando um fluxo normal e com cada julgamento importante, aquilo virou um grande show, um grande espetáculo. Muita gente fala que é o princípio da publicidade, a gente está dando publicidade para os julgamentos, todos estão tendo a oportunidade de acompanhar o que nunca foi possível. Por exemplo, nos Estados Unidos, um julgamento do Supremo ele é feito a portas fechadas. Você não sabe o que acontece, qual é o debate, qual é a discussão.
Mesmo você tendo a C-SPAN lá, que mostra muita coisa, né, do governo federal, mas esse tipo de decisão é fechado.
Eu acho que é um debate público, socorro. O interesse direto na vida da população. Então, não vejo mal isso ser aberto. Eu vejo mas mal,
o voto, mas... O voto ele vai ser publicado, Felipe. Eu não curto muito essa votação, esse julgamento televisionado, não, porque o voto ele é publicado e ele tem a sua devida publicidade. Então, você criar um espetáculo... Porque, hoje em dia, todo mundo quer ler seu voto e demora 3-4 horas para ler um voto. Antigamente, eu acompanhava um, acompanhava o outro, e a gente tinha uma celeridade, uma decisão muito mais rápida do Supremo. Então, eu não vejo muita necessidade desse show, de virar, literalmente, um superstars. Eles adoram, não adianta. Então, eu acho que tem o seu ponto positivo, mas eu acho que o efeito colateral está muito sério.
Mas vamos aos times, então.
Para qual o time que você acha que é do Gilmar Mendes? Tenta adivinhar.
Flamengo.
Negativo. Errado. É Santos.
Errado.
Exato. Agora, o Ricardo Lewandowski. Raspinha, por favor, tente adivinhar.
Bayern München. Esse eu sei. Lewandowski é do Bayern. Você não tem dúvida. Já joguei
quase muito. Quase vale, né,
pô? Artilheiro, pô.
Lewandowski, eu chutaria um São Paulo. Não sei por quê.
Na trave. Palmeiras. E agora, Felipe, e Carmen Lúcia, aquela menina tão bonita, quem você acha que ela... Qual time você acha que ela torce?
Mengão. Ela é Mengão.
Infelizmente, ela não tem Parana time. Então é bem estranho.
Parana
ela
Clube.
Não divulga o time dela.
Mas ela é Botafogo. Se tem vergonha, Botafogo. Falou com o seu sabedoria.
Não é verdade.
E aí eu vou rapidamente agora falar os outros times. O Dias Toffoli
não,
também...
Peraí, não. Rapidamente, não.
Não, vai perguntando.
Tá divertido,
é. Então vamos.
Palmeiras, quem mais?
O Fux. Porra, esse é fácil.
Fluminense. Bandido?
Claro, porra, com aquele cabelinho pra trás.
É bandido. Só tudo, filha da puta, todo presidente do TSE durante a eleição, filha da puta arrombada do caralho. Tinha que ser tricolor, pula de divisão, safado. Porra, é óbvio.
Ele é o estereótipo daquele mascote do Fluminense, que era o Cartolinho.
Magnata. Cartolinho.
Ó, Felipe, tá falando mal aí deles, cuidado, você vai compartilhar essa aula com o Daniel Silveira, hein? Eduardo Silveira, não.
Daniel Silveira. Fudeu. O Luiz Eduardo, que participou aqui do nosso podcast, disse que a Carmen Lúcia é galo doido.
Ih, olha aí. Polêmica,
manda,
hein?
Tá ruim aqui.
Olha, eu quero ver adivinhar da nossa ministra, da Rosa Weber.
É, Internacional de Porto Alegre.
Porra, na bucha.
Golaço. Sério?
Porra.
Caralho.
Ela é Internacional.
Essa aí. Eu fiquei entre Grêmio e Inter, mas fui no...
Ela tem cara
o time mais popular. Povão lá é o Inter, né? E o Grêmio não. Eu chutei errado, mas acertei.
É o Inter.
Temos
e
mais?
Tem o nosso querido Luiz Roberto Barroso.
Né? Barroso.
Corinthians. Barroso
é ele é carioca.
Eu ia chutar Flamengo. Botafogo para ele.
Flamengo. Botafogo, Flamengo. Você acha que algum... nenhum ministro supremo torce é Botafogo?
Barroso é meio esquisito.
Ele nunca chegou tão longe, né? É impossível.
Agora, do Fachin é difícil. É um time difícil de adivinhar do Edson Fachin.
Fachin? Quem é? Felipe, você não arriscou nenhum aí. Arrisca aí.
Goiás.
Não. É verde também, mas não seria o Goiás.
Ele é do Rio Grande do Sul, né?
Curitiba.
Acho que ele é de Curitiba.
Juventude.
Não, porra. Falei até o nome. Ele é Curitiba.
Ele é Curitiba? Ah, tá.
Ele é Coxa Branca.
Ele é Coxa. Ele é coxa, amigo.
E agora nosso querido Alexandre Moraes, né?
Lex Luthor.
Esse é fácil.
É Timão. Ele é a cara do Andrés. É o Timão. É safado Timão.
Ele é Corinthians, ele é Timão. E eu vou deixar os dois polêmicos para o final, né? Que são os ministros indicados pelo Nazi. E, então, Nunes Marques, por favor, tentem adivinhar o time de Nunes Marques.
Alemanha nazista, não.
De onde ele é?
Eu não sabia, tá? Não, de fato, eu nunca pesquisei, até quando ele entrou, eu não sabia. Mas acho que ele é do Rio de Janeiro, talvez.
Lácio. Posso falar Lácio?
Por afinidade, isso aí.
Eu vou chutar que ele quis fazer lá aquela média, botou América, sei lá.
Fluminense.
É com muita tristeza que divulgo que ele é rubro-negro.
Oh, puta merda.
Ele é do Piauí.
Ele é do Piauí. Ah, então como... Então,
adotou o time do coração.
É o nosso querido torcedor rubro-negro. Mas vamos lá. E esse André Mendonça, o evangélico, que acaba de entrar? Qual seria o time desse cidadão?
Ele acredita em futebol? Futebol na coisa do...
Pois é, exatamente o que eu ia comentar. Ué, mas tricolor. Ele gosta de futebol?
Tricolor paulista.
Não.
É de Santos, então ele deve ser Santos, né?
Ele é Santista.
O time de Mano Brown.
Pois é, exatamente, né? Nem casa bem.
Fechamos os ministros do STF, mas eu trago para vocês agora, amigos, os clubes de futebol de alguns presidentes aí mundiais. Através que eu fiquei sabendo pelo nosso Tanguy Bagdadi, do excelente podcast Petit Jornal, ele fez um post lá revelando alguns times de alguns presidentes. Eu começo com vocês, Alberto Fernández, da Argentina. Vocês arriscam o time dele por lá?
River Plate.
Independiente.
Em homenagem a Pablito, Independiente.
O Pablito, nosso querido Pablito, ele é independente, né? A gente saca nele que ele é Argentinos Juniors, que é o time de Alberto Fernández. Argentinos Juniors.
É porque o Macri é Boca, né?
É, já foi presidente
Macri,
do Boca.
O Macri foi presidente do Boca.
Andrés Manuel López Obrador, presidente do México.
Pachuca!
Qual é aquele time que o Ronaldinho foi? O Ronaldinho jogou num time meio esquisito. Faz o fact-checking aí. Dr. Bisteca chutou Pachuca, Felipe chutou Tigres. Que é o mais popular do México, não é?
América do México, mais popular.
Querétaro. Será que é Querétaro? Raspinha, quer arriscar? Conhece algum time do futebol mexicano? Não, né?
América do México, eu diria, mas...
É o Flamengo dele.
Não, senhores. Ele torce para o Pumas.
Puma?
Conhece o Pumas?
Sim.
Agora tem um aqui que é emblemático, o nosso Vladimir Putin. Para que time ele torce? Essa é fácil.
CSKA.
CSKA. Spartak, não é?
Não. Foram os dois ali de Moscou só porque ele está... Zenit. O time que joga bananas em campo para contrazer, que faz gritos racistas contra jogadores.
Ah, mas calma aí, na Rússia, todo time é meio racista, não é? Tem problema com todo time.
Mas o Zenit é especial. Né? O Zenit é emblema. Dentro ali dos racistas, o Zenit consegue
ser mais racista.
Ele consegue ser mais racista ainda. Já tomou punição, aí tem um estádio mais caro do mundo da Copa. Tudo se explica, né? Mas temos aqui mais... Emmanuel Macron, querem adivinhar? O time de Emmanuel Macron?
Lille.
Qual?
Tem cara de torcer para o time merda, Lille.
Saint-Étienne.
Toulouse.
Toulouse. Monaco? Monaco? Não. Ele torce para o Olympique de Marseille.
Eu ia falar aqui.
Eu estava entre Saint-Étienne e o Olympique.
De Marseille, porque não é o Lionese que teve nosso querido Juninho Pernambucano marcando história lá. Sonny Anderson. Fred jogou lá também, não jogou, infelizmente?
Fred.
Não,
Fred Benzema, o chantagista.
O Olympique de Marseille é o time do nosso querido Gerson, né?
É, o Gerson não tá muito feliz já não, né, Bistequinha?
Não tá, bem feito, saiu da casa dele.
Agora eu puxo uma que já debatemos, já demos nota para ela aqui. Qual o time de Angela Merkel?
Colônia.
Eu teria chutado Schalke 04, de Kelsen...
Wolfsburg,
não. Ela é uma mulher de fibra que fala, tem time, se é o time que não vai agradar, ela fala mesmo. Qual é o time dela, Raspin?
O único que vem na minha cabeça está vindo é o Bayern. Mas...
Borussia Dortmund.
Dortmund.
Tem a foto dela bebendo uma grande coparra de cerveja.
Perdemos um grande personagem na política mundial.
Imagina, né? Angela Merkel na Muralha Amarela lá com a galera gritando.
Agora trago um que para mim foi aqui estratégia política. Raspinha tem a obrigação de saber. Pedro Sánchez.
Barcelona.
Pedro Sánchez. Não, só porque eu falei Raspinha, tu já fala Barcelona.
Atlético.
Doutor Bisteca. Você
falou estratégia política.
Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid. Né? É. Pegou da capital, mas não pegou o Real.
Você falou coisa, eu pensei logo. Porra, o maluco não vai falar Real Madrid.
Estratégia dele. É, temos ainda aqui o time de Kim Jong-un.
Porra.
Quem revelou o time do Kim Jong-un? Vamos lembrar que essa galera de países que não têm campeonatos muito tradicionais acabam torcendo para grandes... Exatamente. Antigamente era o campeonato italiano, hoje em dia mais o campeonato inglês. Quem revelou a informação do time de Kim Jong-un foi o ex-senador italiano Antonio Razzi, que tem orgulho, tal qual Dennis Rodman, de ser amigo de Kim Jong-un. Qual o time de Kim Jong-un, gente?
Chicago Bulls. Ele não sabe onde era sendo futebol basquete.
Basquete é Bulls. Dr. Bisteca?
Manchester United.
Cravou. Manchester United é o time de coração que balança ali na cadeira.
Para máquina, para besta humana.
Mas agora eu trago para vocês um que vale comentário político. O time de Recep Tayyip Erdogan. Se pronuncia Erdogan. Que se escreve Erdogan.
É o
Besiktas. Não, sabe nada.
Não,
não sabe
é
nada.
O Galatasaray.
Não, é o time do Robin.
Cravou.
O Robin foi se esconder lá. É o time do Robin.
É o Istanbul Başakşehir, que vale uma pesquisa, porque foi um time criado em 2014, quer dizer, criado para ser o time do presidente, para ser o time do governo, porque ele queria ter um time. E aí ele pegou um time, não deu muito certo, porque o time já tinha história, pegou outro, não tinha história, e pegou esse time que é conhecido por não ter torcida, não ter história, não ter cultura futebolística, mas tem a grana, comprou ali os principais jogadores, porque tem muito dinheiro, é o time do bairro rico, é tipo o Faria Limers Futebol Clube, o cara pegou, é o bairro que tem as maiores mansões, ao mesmo tempo o bairro que tem a grande concentração de extremistas, da galera mais fundamentalista religiosa, que é ali parte do público do Erdogan, ou seja, tudo se complementa, e foram campeões recentemente, né? Porque parece que na pandemia, sem torcida, aí a coisa ficou mais nivelada, o time que tinha mais grana, tinha mais craque, conseguiu se sagrar campeão.
Robinho, quando foi condenado por estupro, que é bom falar isso, né? Ele foi condenado, ele se escondeu no time do Erdogan, foi se escondendo no time do presidente da Turquia.
Um clube sem torcida. Estou até procurando aqui na foto deles levantando a taça, se eu acho o Robinho. Não estou vendo ele na imagem aqui, não.
Não, o Robinho
já saiu. Está lá atrás.
O Robinho já saiu.
Ele saiu antes de ser campeão?
Não sei. Não sei, mas que ele já saiu.
Aspinha, faz o nosso fact-check.
É, ele está preso. Essa aí deveria ser fácil de resposta, deveria estar preso.
E essa foi o que só você viu do Dr. Bisteca, que rendeu divertido bate-papo aqui, uma pegadinha, como é que chama? Uma charada, um jogo de charada aqui para a gente adivinhar.
Uma sacanagem.
Não, uma bagunça.
Começou, né?
Exatamente.
E depois virou bagunça. Mas vamos aqui, enquanto a Raspinha procura o fact-check, e vamos para o nosso próximo bloco, bloco final, mas o queridinho do programa, que é o Coisas que te irritam. Solta a vinheta, doutor Bisteca.
Coisas que te irritam.
Doutor Bisteca, você que trouxe a pauta, traz também aí o seu... O que, que te irrita?
O que me irrita é uma coisa profissional, que eu acho que eu queria cuspir isso para o mundo, que é o excesso de juridiquês. Né? A minha classe ela precisa entender o momento de usar e o momento de não usar o juridiquês. Aí está na hora da gente usar o famoso advogado sem gravata. Gente, vamos popularizar um pouco mais a nossa linguagem, porque dessa forma a comunicação externa fica péssima. Então, eu queria falar que, como gestor hoje em dia, eu tenho muito contato com jurídicos externos e tem gestor que detesta o juridiquês. As pessoas precisam entender mais o que acontece na parte jurídica. Então, vamos parar um pouquinho, vamos diminuir um pouquinho com o juridiquês. Vamos falar entre nós, entre os pares. E para fora,
português. Menos juridiquês. Fala mais português. Do que um bisteca no mundo.
Exatamente.
Jurisconsulto, data vênia, o que mais? Lato senso, stricto senso, aqueles termos. Isso não é uma maneira de elitizar ou de monopolizar, de garantir ali o seu share de mercado também, do cara que sabe falar, que sabe usar os termos, então, ou talvez popularizar, tornar essa coisa mais acessível, que democraticamente e até pensando na prática, né, do acesso ao conhecimento.
Antigamente falavam que
processos
sim,
jurídicos.
Né? Falavam que era exatamente para criar uma casta e essa casta poder se comunicar, né? Antigamente não era todo mundo que tinha acesso a uma boa faculdade, ninguém fazia, não, eram poucos que faziam direito. Então, o juridiquês era uma comunicação mais interna. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a tudo. Inclusive, a gente comentou aqui os julgamentos do Supremo sendo transmitidos, vindo parar no Jornal Nacional. Quer dizer, os gestores de empresas hoje em dia estão em contato direto com o jurídico. Então, essa comunicação ela não pode continuar assim de forma tão... Não é nem formal, tá? É o excesso de uso de termos técnicos, que é o juridiquês mesmo. Então, eu acho que é popularizar, facilitar e deixar que todos tenham a capacidade de entender o que acontece, porque é democratizar exatamente a informação.
Eu vou trazer algo que remete ao nosso bate-papo anterior e que eu acho que vai trazer polêmica, porque é algo relacionado ao futebol e que está chamando a atenção, que é essa nova câmerazinha que virou moda nas transmissões esportivas aí, que tem uma profundidade de campo menor e que fica aquele todo desfocado atrás, né? Aquele borra tudo. Parece o filtro do... Eu acho que é o Zoom, é o Microsoft Teams, que
é
você bota
Google,
uma opção.
Google Hangout.
É o Google Hangout, exatamente, Felipe. Que você aperta ou não um teclinho, ele deixa você em foco e desfoca o fundo todo para fingir horrível. Justamente que você está usando uma câmera de cinema de uma maneira meio tosca. Todo mundo olha, todo mundo fica impressionado. Eu acho ridículo. E o Ulisses Neto, vou dar o crédito aqui, eu achei que eu estava sozinho nessa, o Ulisses Neto comentou lá no Twitter e falou, pô, em Londres de 2012, a Sony tinha um teatro no centro de broadcast para mostrar as captações em 8K, que à época ainda eram embrionárias. E o destaque era justamente o contrário dessa câmera nova, que era o fato de que ela deixava tudo nítido, a torcida ficava tão nítida quanto o cara em campo, que é a ideia, né, que para mim, que ele fala, para mim a transmissão do evento ao vivo é isso. É você focar tudo, em vez de você tirar o contexto, borrar o contexto e colocar só, e borrar a torcida, tirar a torcida do contexto do futebol e focar só no craque ali, no jogador. Eu estou com o Ulisses Neto nessa, não sei se vocês concordam.
Mais ou menos, Fran. porque eu penso o seguinte, eu acho que a novidade foi bacana, porque trouxe um olhar meio que de videogame, né? Fez uma coisa diferente. Mas eu acho que, às vezes, quando ela é bem utilizada, eu acho muito legal. Por exemplo, na comemoração de um gol, quando você desfoca e foca no atleta comemorando, está focando na emoção daquele atleta que comemora o gol. Então, e quando bem utilizada, fica bacana.
Emoção da torcida?
Não, mas tudo bem. Mas você, quando você está focando a imagem no principal, eu acho bacana desfocar e focar naquele principal para demonstrar a emoção que ele está sentindo.
Eu acho, né? Que
no jogo inteiro, não.
É você ter uma caixa de ferramenta, né? Você usar, mas você não exagerar, né? Que nem o...
Exatamente.
O J.J. Abrams com aquele filtro dele de luz, aquele lens flare, que ele põe tudo que é filme, tudo que é série dele. Tipo, não exagerar. Se você usa isso uma vez ou outra, beleza. Mas é isso. Você bota uma vez o jogador, depois você bota a torcida. Eu acho que é um recurso, mas não deveria ser, tipo, a norma.
Eu acho que
tá comigo nessa?
Mesma coisa do filme 3D. Se é 3D, tu tem que ver tudo. Não tem que desfocar o fundo, porque dá dor de cabeça na pessoa. E eu acho que isso, essa banalização do desfocado parte muito dessas DSLR, sabia? Que são essas câmeras com baixa profundidade de campo, câmeras fotográficas, que popularizaram essa filmagem mais popular, né? Tipo, a galera começou a filmar mais, mas ao mesmo tempo deixou a parada mais sem critério, sacou? Então, tipo, tudo que é desfocado no fundo, a galera acha cinematográfico. E, porra, não é bem assim, entendeu?
Exatamente, assim. Perfeito. E até no Zoom começou isso, a galera que conseguia transmitir no Zoom ligando o cabo na sua câmera, eu fiz isso algumas vezes, e aí dava aquele leve desfocado, mas não é só o desfocado no fundo, né? Você tem uma lente ali, a sua imagem fica mais nítida em relação ao fundo, a luz entra de outra maneira. Então, e aí a galera começou a ver isso, né? Ah, fica bonito quando está desfocado no fundo. O leigo traduz assim. E aí até as próprias ferramentas fizeram isso, né? Colocaram o fundo desfocado, que o nosso Raspinha você não pode ver agora, está no podcast, mas ele está brincando aqui com os fundos favoritos do seu Zoom. Raspinha, meu querido, o que que deixa você irritado? O que que te deixou irritado essa semana?
Cara, atualização de sistema é uma coisa que me irrita muito. A gente foi se encontrar pessoalmente, eu não vi o Fran Bisteca há acho que 8 anos, não vi o Felipe há 33 anos. E a gente foi se encontrar, começou uma atualização de sistema no meu celular, durou quase 1 hora, tudo travado, e quando eu abro, o sistema novo mudou tudo de lugar. Eu sei que eu vou me adaptar e vai vir melhor, mas eu odeio muito essas atualizações que você não entende mais nada do seu celular. Eu toco os botões, não é a mesma coisa. Você, agora o Safari no iPhone, a barra de o buscador tá embaixo, não tá mais em cima. Porra, eu tô há 15 anos com essa merda lá em cima, agora tá lá embaixo, eu fico todo perdido.
Mas dá pra voltar pra cima. Dá pra voltar pra cima.
Ah, mas você tem que aprender. O problema é que você tem que reaprender tudo de novo. Pô, você aprende, o ano seguinte eles mudam de novo. Eu tô revoltado com o novo sistema.
Como diria Homer Simpson, nobody likes change. Ninguém gosta de mudança. Né?
Não.
O ser humano tinha que permanecer sempre igual, estagnado, na mesma situação. Excelente. Felipe, você... a interrupção do Felipe irrita muita gente. Tem irritando você, o Raspinha, ele sempre interrompe ali na hora. Mas não me irrita. Eu gosto, acho que já virou o charme dele. É o bordão, é quase que o bordão.
É uma coisa que irrita muita gente que eu faço.
Aí, ó, isso aí, ó. Olha aí. Pô, eu acho que já virou, já tem a graça. Não, se não tiver interrupção, não é o Felipe. O dia que chegar aqui e o Felipe não interromper o episódio inteiro... Olha lá, já interrompeu de novo. Aí, ó, de novo. É porque ele tá doente ou não é o Felipe. É um clone, eu vou começar a achar esquisito.
E digo,
Felipe, se um dia você estiver sofrendo violência em casa... Se você estiver sofrendo violência em casa, em vez de você fazer aquele sinal com a mão, você não interrompe nada. Eu vou saber que algo está estranho. Tem algo errado aí. Né? Fala, Raspinha.
Não, que diga-se de passagem que semana passada ele estava doente, ele interrompeu, mas a gente acabou, tipo, foi cortado. Mas houve interrupção semana passada, sim.
Foi a faca da censura, Rogerinho.
É, dele mesmo, ele que cortou, né?
Dele mesmo.
Mas diga, o que te irrita, Felipe?
Então, eu tinha botado a coisa no roteiro que ninguém viu, porque eu mandei 5 minutos antes. Mas eu vou mudar porque aqui é o mundo é freestyle.
Isso me
irrita. O Raspinha tava falando da atualização do telefone dele. E eu vou abrir o jogo. Vou abrir o jogo aqui. A gente foi gravar na segunda-feira na Liga dos Botecos. A gente fez 2 especiais que vão sair no Natal e no Ano Novo. que foram maravilhosos. E a gente gravou o conteúdo exclusivo mais bonito e belo de todos os tempos. E foi maravilhoso, foi um momento lindo. A gente falando de paternidade, foi uma coisa maravilhosa. Aí, no final, na hora que o Fran estava encerrando, eu já completamente alcoolizado, olho para o lado, para o gravador de som que estava na mesa, e vejo que eu não gravei nada desse conteúdo exclusivo. Então, o que me irrita é a minha próprio, meu alcoolismo e sou o eu. Fato de...
O que me irrita sou eu mesmo, fala assim.
Sou eu mesmo. O que me irrita sou eu. Fica aí,
ele acabou de chegar ao ápice, que ele mesmo...
O universo vai colapsar agora. Ele odiou tanta coisa que ele tá odiando ele mesmo, odiar as coisas.
Caralho, eu tava bem contento, tava completamente alcoolizado na hora. E eu, na hora que eu olhei pro lado e vi que não tava gravando, o porre passou na hora. Na hora, assim, tipo, tudo voltou, o mundo voltou ao normal. Pum!
E com isso, a gente encerra mais um doce e delicioso episódio do nosso Cagando Regra. A gente está em todas as plataformas. A gente pede que, se você ouvir no Apple Podcast, dá as estrelinhas, faz o seu comentário lá para a gente engajar no algoritmo. Se você está no Spotify, compartilha nos stories, marca a gente, que a gente compartilha também. Só assim o nosso podcast vai crescer. Porque não tem ali dentro comentário, não tem uma plataforma única, não tem um algoritmo ali fazendo a sua sacanagem. Então, a gente depende da nossa audiência para espalhar. Mas, principalmente... para ouvir na Aurelo, baixa o aplicativo dos nossos parceiros da Aurelo, segue a gente por lá e mais. Se você apoiar, você tem acesso a vários benefícios, estão listados lá direitinho, aurelo.cc/AndréFran, ou você entra lá e bota no search Cagando Regra, e você tem acesso a vários benefícios, entre eles, ouvir o conteúdo extra exclusivo do nosso podcast, que nós vamos gravar agora. E você não vai ouvir porque você não é apoiador. Se você é apoiador, você vai ouvir. Então vem com a gente, porque aqui, as nossas personas aqui, ficam por aqui. Uma boa noite, uma boa semana e até a próxima.
Boa noite.
Boa noite, meus queridos. Até a semana.
Valeu, Cagandas.